Você apertou o Play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero dar o seguinte recado. A comunicação não tem fórmula. E para isso, a gente vai usar o case do Grupo Movile. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Olivia Nercessian, que é Head de Comunicação da Movile. Bom, o Grupo Movile, você certamente conhece, talvez não pelo grupo em si, embora ele seja bem famoso, mas pelas empresas que estão abaixo dele, do próprio grupo, né? Nasceu como uma empresa de tecnologia e hoje vai muito além disso. Investe em empresas em vários segmentos, como um tal de iFood, um tal de Simpla, Play Kids e outras marcas importantes. E a Olivia comanda a comunicação, né, com várias frentes de atuação, e é esse, no fundo, o tema do nosso bate-papo hoje aqui. Olivia, obrigado por aceitar o convite e vir bater esse papo comigo hoje aqui, Olivia.
Oi, Cássio, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco desse dia-a-dia na frente da comunicação do Grupo Movile.
Legal. Aliás, eu queria começar, né, o nosso tema, que é comunicação não tem fórmula, mas eu vou começar com um pedido aí para você, que é contar a história da Movile, né, que tem a própria história do iFood, que é muito interessante dentro dela, mas do grupo em si, né? Acho que isso até serve como pano de fundo para depois a gente avançar na questão da comunicação. Pode ser, Olivia,
começar
contando essa história?
Porque muita gente conhece a Movile, né, de algum tempo para cá, mas pouca gente sabe que a Movile, ela é uma empresa que já tem 21 anos. A gente às vezes brinca, né, 21 anos, mas com espírito de startup até hoje. Uhum. Ela foi fundada pelo Fabrício Bloisi, que hoje é CEO do iFood, inclusive, né, foi fundada dentro da Unicamp, é considerada uma das filhas da Unicamp. E ela nasceu como uma empresa de tecnologia mesmo. Fabrício tem muito esse passado de empreendedor, desde os 12 anos, né? Trabalhava já queria desenvolver softwares e fazer cursos de programação, ainda muito, muito criança. E ele fundou a Movile, e a Movile nasceu como uma empresa de tecnologia, era uma empresa operacional, que lá no passado fazia ringtone de celular, antes dos smartphones existirem, né? E trabalhava com mensagem de texto. Então, lá nos primórdios do SMS, desde o começo, a Movile prestava esse serviço para empresas, então oferecendo o serviço de troca de mensagens das empresas com os clientes delas, né? E lá no passado, né, pouco depois de 2010, assim, 2011, uhum, o Fabrício, quando os smartphones começaram a surgir, percebeu que existia uma oportunidade de descobrir empresas que tinham esse perfil já de tecnologia, né? E que poderiam virar aplicativos. Ele enxergou lá atrás que os aplicativos mudariam o mundo e a forma como a gente se relaciona com os nossos dispositivos móveis e com o serviço em si, né?
Sim.
E na época tiveram duas frentes, assim, então ele começou a olhar empresas que poderiam ser investidas e virarem aplicativos, e ao mesmo tempo, dentro da própria Movile, começaram a surgir iniciativas para desenvolvimento de novas empresas. E por volta de 2013, mais ou menos, duas coisas aconteceram em paralelo. Então, uma delas foi o Fabrício identificou uma empresa que era pequenininha, na época tinha uns 15 funcionários, mais ou menos, que se chamava iFood, e que, na verdade, ainda não era um aplicativo, era uma lista de restaurantes de delivery que você acessava pela internet. E ele olhou para aquilo e entendeu que existia uma oportunidade ali de fazer um investimento naquela empresa, que era super, super começando, uma empresa pequena, porque ela tinha um potencial de virar um app de smartphone que poderia ser usado por muita gente, milhares e milhares de pessoas, né? E foi assim que a trajetória da Movile encontrou a trajetória do iFood e nos tornamos investidores do iFood em 2013, mais ou menos. E, em paralelo, né, diversas iniciativas que estavam acontecendo dentro da Movile, então de disponibilização de conteúdo em diversos formatos para públicos diferentes. Então, vamos fazer um apanhado de conteúdo, não sei, sertanejo, de conteúdo de pop, juntando com a API de Facebook, que também estava crescendo muito na época, e foi assim que surgiu, na época, por conta da Móvel em si, né, como empresa operacional, que tinha comprado a licença da Galinha Pintadinha, por conta de um contrato que tinha com a Claro, resolveu juntar isso num bundle de conteúdo para crianças, e assim nasceu a Play Kids. Então, acho que duas iniciativas que ocorreram muito perto uma da outra e que mudaram muito a história e o futuro da Móvile, né? E hoje a Móvile, a Móvile foi crescendo, então toda essa expertise de tecnologia virou um spin-off, que hoje é a Wave, que o ano passado fez uma fusão com a Cint, agora inclusive chama a Cint, né, que é uma empresa europeia. E a Móvile se tornou uma empresa não operacional e investidora estratégica. Então, hoje a Móvile, ela não tem a parte de tecnologia, mas ela é uma investidora que investe em empresas de tecnologia em diversos setores. Então, hoje a gente tem no grupo o iFood, né, que é a principal e mais conhecida, que hoje é uma empresa enorme, de mais de 4 mil funcionários, que faz 60 milhões de entregas de pedido por mês. Temos a Simpla, que é uma empresa de eventos também, muito conhecida, óbvio que passou por um momento difícil por conta da pandemia, né? Mas é uma empresa que se reinventou também no período, por meio da oferta, tanto de conteúdo via streaming, como pela oferta de cursos e conteúdos digitais com o Simpla Play. A gente tem a Play Kids, como a gente comentou, né? Que é uma empresa de conteúdo para crianças, todo mundo que é pai, em algum momento já teve no seu celular o aplicativo. A gente tem a Afterverse, que é a empresa mais nova do grupo, que é um spin-off da Play Kids, que acho que também quem é pai hoje de crianças um pouco mais velhas conhece por conta do PKXD. PKXD é um jogo, um game, que cresceu, tem pouco mais de um ano e cresceu absurdamente nesse período, né? Hoje são mais de 50 milhões de usuários por mês na plataforma. Temos duas fintechs no grupo, que são Zup e MobilePay. Elas estão por trás também de toda a parte de pagamentos. Então, os meios de pagamento, a carteira digital do iFood, toda essa oferta de meios de pagamento, né, é feita via MobilePay e Zup, né? A Zup é uma plataforma que possibilita que qualquer empresa se torne uma fintech. Então, você tem um negócio, um varejo, você quer oferecer serviços financeiros para o seu cliente, você pode fazer isso via Zup. E temos duas empresas de logística na América Latina, que são Muva e Mensageiros Urbanos. Então, hoje, esse é o Grupo Móvel e essa complexidade e diversidade das empresas que trabalham dentro desse ecossistema enorme de tecnologia.
Olha, eu estou anotando aqui. Você falou, então, que você tem... Só para citar algumas, né? Comida, eventos, pagamentos, conteúdo infantil e outras coisas mais, né?
Exato.
E aí você está ali na comunicação do grupo, você, né, Olivia? Você está ali olhando para a comunicação do grupo como um todo, né? E aí vem minha pergunta, como é que se faz o planejamento de comunicação? É uma comunicação única, é uma diretriz única... Ou ela é completamente personalizada para cada empresa? Ou tem algum ponto aí entre esses dois extremos que eu citei?
Eu acho, Cássio, que seria impossível, né, olhar para a comunicação de todas essas empresas de uma forma única. A gente tem empresas B2B, temos empresas B2C, tem empresas em níveis de maturidade muito diferentes, né? Tem empresas Brasil, empresas América Latina. Então, hoje, a maioria das empresas, a gente tem equipes de comunicação em diferentes graus de maturidade, como eu falei. Óbvio que o iFood tem uma equipe enorme de comunicação, tem uma outra equipe enorme de marketing, né, super estruturada. Empresas menores, às vezes em processo de estruturação de comunicação. E a minha função é olhar um pouco para tudo isso, assim. Então, como a gente fala que somos um ecossistema, né, quando a gente fala de grupo móvel, a gente tem um desafio enorme, que é conseguir comunicar essas diferentes estratégias para diferentes públicos em diferentes momentos. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente fala das nossas fintechs, né, que são MobilePay e Zup, toda a estratégia delas é baseada na estratégia do iFood, né? Então, quando a gente fala de Mobile Pay, a gente se posiciona como banco dos restaurantes. Então, não tem como não existir uma integração nessa comunicação. Então, hoje, o que a gente faz, né? Eu tenho reuniões semanais, mensais, dependendo da empresa, com as equipes de comunicação de cada uma delas, para alinhamento de estratégia, para definição de próximos passos, para olhar para até possíveis crises, né, e gestão disso. E a gente faz uma reunião mensal com todas as empresas e equipes de comunicação do grupo para troca de experiências. Então, a gente leva pontos positivos e negativos do trabalho naquele mês, como a gente abordou cada um deles, quais foram as ações para cada um deles, como a gente conseguiu resolver os problemas e outros problemas que a gente tiveram e que talvez a gente não conseguiu resolver da melhor maneira possível e como, de repente, a experiência de outras pessoas consegue nos apoiar nesse processo, né? Fala, a maior vantagem da gente ter um ecossistema, assim, os nossos benchmarks, às vezes, eles são internos. Então, a Simpla consegue se beneficiar de estratégias que o iFood já fez. A Afterverse está trabalhando mais forte, estratégia, por exemplo, com influenciadores e criação de comunidade. E como a gente pode absorver isso para outras empresas do grupo, né? E eu, por outro lado, como Mobile, porque aqui a gente falou de várias empresas do grupo, mas como Mobile em si, hoje a gente considera a Mobile também uma empresa, né? É quase como se fosse uma unidade de negócios como todas as outras. Então, existe a Mobile, que é essa investidora estratégica, existe o Grupo Mobile. E eu, além de apoiar a comunicação dessas outras empresas, eu sou 100% responsável pela comunicação da Mobile e tenho um desafio enorme de posicionar a Mobile como essa investidora estratégica na América Latina, né? Então, como que empresas, startups, empreendedores passam a enxergar a Mobile, entender que a Mobile é um potencial parceiro para os negócios deles? Então, acho que são diversos desafios e cada um deles tem que ter um olhar próprio e específico. E a gente não consegue fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso sozinha. Essas equipes todas de cada uma das empresas têm a estratégia nelas, né? E consegue direcionar essa estratégia. Mas eu consigo trabalhar como um apoio e fazendo com que as empresas consigam trocar essas experiências e trocar essas ações, iniciativas de dia a dia, para que isso acelere o crescimento delas.
Olha, tem empresas em momentos diferentes, pelo que você está dizendo, né?
Exato.
Em momentos de vida, né? Assim, eu estava vendo aqui, num extremo, você tem iFood, por exemplo. Eu estava vendo uma pesquisa do Instituto Qualibest, que mostra alguns dados. E antes da pandemia, 58% dos brasileiros não tinham app de comida. Né? Então, quando ia pedir uma pizza, ligava no restaurante e pedia lá. Uhum. Com a pandemia, em 2020, esse índice caiu para 28%. Ou seja, arredondando, antes 4 de cada 10 pessoas tinham app, fica mais fácil ler assim, né? E hoje 7 de cada 10 pessoas têm um app para pedir comida. E o iFood é líder, segundo esse ranking da Qualibest, né? Do Instituto Qualibest. O iFood, 75% das pessoas que têm um app tem o iFood. Uber Eats vem em segundo lugar com 35%, bem abaixo. Depois Rappi com 18%, né? Quase empatado com o app de delivery do próprio restaurante, que está em 13%. E aí vem outros mais lá, né? Não dá 100% essa conta, porque as pessoas às vezes têm dois apps no próprio celular, né? Então, é um cenário lindo para o iFood, né? E na outra ponta você tem Simpla, né? Vivendo, que é uma plataforma fortíssima, né? Mas foi prejudicada, né? Com a pandemia, sem eventos aí, imagino que tenha caído um pouco, né? E tem o próprio momento de vida, né? Como você falou, Mobile Pay e Zup estão num estágio mais inicial da vida deles, né? O iFood já com 8 anos aí. Então o que eu queria te perguntar é o seguinte: esse intercâmbio que vocês fazem, é fácil entender as vantagens que existem, né, nele. Tem alguma dificuldade, por exemplo, você ter que lidar com a cultura de um, a meta de outro, muito diferente? Tem alguma dificuldade para você quando você vai servir de apoio, de suporte para a comunicação deles, o fato de ter tanta diferença entre as empresas?
Apesar de ter uma diferença de maturidade, né, de fase de empresas, né, a cultura da Mobile é uma cultura muito forte. e que é uma cultura que você vivencia diariamente, né, dentro da empresa e de todas as nossas empresas. Então, assim, hoje, nas empresas que a gente investe, não é que existe um alinhamento, uma obrigatoriedade de seguir a cultura da Movly, mas existe um alinhamento muito grande de valores, né, e de sonhos. Então, assim, a Movly sempre teve o sonho grande de impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas, né? Isso, para você atingir 1 bilhão de pessoas, você tem que estar no mundo, você não pode estar só no Brasil. E esse é um sonho compartilhado por todas as empresas do grupo, né? Então, apesar de existirem diferenças de cultura e diferentes momentos e maturidades, existe um alinhamento muito grande, o que facilita muito essa comunicação entre grupos, né? E acho que existe também uma visão muito importante, assim, o iFood cresceu muito, óbvio, nesse período, mas o iFood se preocupou muito, em primeiro lugar, nas nossas preocupações lá atrás, quando a pandemia começou, é garantir a sustentabilidade do nosso ecossistema como um todo. Então, sabendo que existem empresas em momentos diferentes, mas, assim, o iFood não poderia ter tido o sucesso que ele teve se acontecesse, sei lá, se os restaurantes fechassem, né? Se você não consegue fazer um programa de apoio aos restaurantes, se você não consegue garantir melhores condições para os entregadores parceiros. Então, acho que são diversas ações que são pensadas no dia a dia para garantir que todo esse ecossistema e toda a nossa cadeia e as pessoas que estão à nossa volta também cresçam e sobrevivam, né? A Simpla, no caso, óbvio, né? Do dia para a noite, é uma empresa que é líder de mercado na venda de ingressos presenciais e os eventos presenciais acabam. Mas a mesma coisa, assim, a gente não pode pensar só na sobrevivência da empresa, mas também dos produtores de eventos, do mercado como um todo. Então, isso tudo se alinha porque, da mesma forma que eu tenho essa reunião de comunicação, o grupo segue como um todo um único modelo de gestão. Então, o que tem reuniões mensais de resultados para alinhamento, tanto de resultados do mês passado como para definições de metas. E isso é feito com todos os CEOs juntos, mensalmente. Então, isso garante que o alinhamento da mensagem, da comunicação e da estratégia, ele está em todas as pontas. E eu acho que isso que garantiu que a gente consiga manter esse alinhamento. Se existem dificuldades, eu acho que dificuldades sempre vão existir, mas eu enxergo que os benefícios hoje de você estar nesse ecossistema são muito maiores do que as dificuldades que existem, né? As dificuldades, o que eu colocaria talvez seja, em alguns momentos, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter desalinhamento de informação. Quando existem 3-4 empresas envolvidas no mesmo negócio, como você garante que uma não vai com a informação antes da outra? Como você garante que está todo mundo combinado e alinhado com o que tem que ser falado no mesmo horário, no mesmo dia, da mesma forma? Então, esse é meu papel. É garantir que as empresas estão alinhadas e que elas vão fazer essa comunicação juntas da melhor maneira possível.
Tem um arsenal, né, de ferramentas que a gente usa, né, Olivia, na comunicação. Então, você tem ali, desde PR, do antigo PR, né, Relações Públicas, que você vai usar ali a força e a audiência da mídia, né, para isso, como redes sociais e imagino que outras formas, né, de comunicação. Você consegue ter uma ideia de qual o tamanho dessa diversidade de ferramentas e táticas que o grupo como um todo usa? Eu fiquei pensando aqui, você tem que falar com dono de restaurante, né? Pegando só o caso do iFood ali, você vai falar com o dono de restaurante, você vai falar com o cliente que pede a comida e talvez falar com o entregador também, né? Então, assim, como é essa relação, né, com a diversidade de canais que vocês têm, pensando não só em iFood, mas no grupo como um todo?
Olha, eu diria assim, não conheço todos absolutamente os canais, mas diria que a gente deve usar tudo que é possível e imaginável hoje, né? No iFood, assim, a gente tem uma equipe só para fazer comunicação com o restaurante, atendimento de restaurante, uma equipe para fazer a comunicação com entregadores, a equipe de marketing inteira tratando, né, de toda a comunicação, olhando para redes sociais e para a parte de propaganda e tudo que a gente tem que fazer e inserções em TV e afins, e a parte de PR como um todo, que olha tanto para a parte de imprensa tradicional e PR tradicional, como tudo que seja relacionado à comunidade de influenciadores, no sentido mais orgânico da coisa, sabe? Só que assim, o iFood é uma empresa enorme, que tem uma receita, né, uma possibilidade grande de investimento em marketing, o que faz com que a gente consiga usar todos os canais, né? Mas existem as outras empresas que têm que ter muita criatividade, na minha visão, para fazer esse crescimento e para fazer esse relacionamento de uma forma muito mais orgânica e com muito menos investimento em marketing. Então, a Afterverse agora, né, principalmente por causa do PKXD, é uma empresa que cresceu e chegou em 50 milhões de usuários mês do jogo, com investimento baixíssimo em marketing, mas com uma criação muito forte de rede, de comunidade de influenciadores no YouTube, por exemplo, né? Móvel, a gente entende que a partir desse ano, a gente, além do que a gente já faz, que a gente faz muito influenciadores no LinkedIn, uma estratégia mais de inbound, principalmente para atração de talentos, tanto principalmente tecnologia, a gente vai trabalhar muito mais conteúdo proprietário olhando para o grupo, porque a gente sabe que hoje a gente tem uma quantidade enorme de conteúdo gerado, imagina, oito empresas, o tanto de história que a gente tem para contar e a baixa vazão que a gente consegue dar nisso pelos canais tradicionais. Então, a gente entende que a gente precisa buscar outros canais e outras formas da gente dar vazão a todo esse conteúdo. Quando você fala de MobilePay e Zup, né, são empresas B2B, principalmente Zup, tem um crescimento enorme, mas é uma plataforma white label, que teoricamente, quando você compra os serviços dela como plataforma financeira, o nome que aparece é o seu, não é o dela. Então, como você trabalha a comunicação e o marketing dessa empresa? Ah, e daí você vai trabalhar por meio de pesquisa, você vai trabalhar por meio de divulgação de informações de tecnologia, mas com um público muito mais focado. Então, é o que eu falo, né, Cássio? Eu tenho um passado que eu trabalhei mais de 15 anos em agência de comunicação, sou jornalista, uhum, venho de redação, e o que me atrai muito na Mobile é justamente essa possibilidade de trabalhar com empresas de diferentes perfis, falar com públicos diversos em momentos diversos. Então, eu acho que é essa a riqueza desse ecossistema e de como a gente consegue pensar estratégias diferentes para públicos diferentes e empresas que têm, inclusive, budgets diferentes para investir, tanto em comunicação como em marketing. E como você pode ser criativo olhando as duas pontas, sabe? Óbvio, quando você tem dinheiro para investir, né? Você consegue pensar em grandes ações, grandes ativações, mas como quando você tem um budget menor e você é uma empresa realmente num nível de startup, como você usa a sua criatividade para criar essas comunidades, para conseguir passar a sua mensagem, para conseguir gerar engajamento com o seu público. E, assim, para mim, hoje, assim, a Afterverse fez isso de uma forma brilhante. Se você conversar com, sei lá, 90% das crianças, eu vejo isso pelo meu filho, pelos meus sobrinhos, assim, que eu falava pouco, mas todos eles conhecem PKXD e jogam PKXD, uhum, com seus amiguinhos da escola, e isso tudo com um budget relativamente baixo de marketing e baixo investimento em ativações, mas com muita criação de comunidade, muita identificação de quem seriam esses influenciadores, envio de informação. Então, isso para mim é o mais legal desse cenário, desse ecossistema.
Para alguém a verba está suficiente, assim, porque tem verbas diferentes, como você falou, né?
Sim.
E eu tenho comigo, a pergunta é esquisita, mas você vai entender. Tenho comigo que a verba de marketing, de comunicação, nunca está à altura do que o gestor queria fazer. Né? Então você fala assim, pô, iFood tem uma baita verba. Aí você vai lá conversar, né, com o pessoal de marketing, de comunicação do iFood, eles vão falar, olha, eu tenho que rebolar aqui para fazer tudo o que eu quero, tudo que eu acho necessário e tal. O dia que eu vi a Coca-Cola reclamando, né, eu fui numa palestra nos Estados Unidos, e o CMO da Coca-Cola, que é a maior verba do mundo ainda hoje, disse que, pô, não dá para fazer tudo o que ele queria. Eu falei, pô, cara, se você não faz, né, que nós mortais vamos fazer?
Vamos fazer.
Você sente isso também, assim? A verba nunca é suficiente, por maior que ela seja.
Eu, assim, né, na Móvel a gente não tem área de marketing, né, por ser uma investidora estratégica, então eu olho para branding, né, eu sou a responsável por marca, digamos assim, mas a gente tem poucas ações de marketing. E olhando para a comunicação, a gente entende que a gente tem que, é isso, né, fazer escolhas muitas vezes. E para mim, o mais importante nesse momento, assim, olhando para a Móvel como empresa, né, não como grupo, é ter uma estratégia muito alinhada à estratégia de negócios da empresa. Então, assim, a gente sabe que a gente teria 15 oportunidades, eu poderia fazer 50 coisas, e talvez eu tenha que escolher uma ou duas. Mas eu entendo que se ela estiver super alinhada a esse meu objetivo, que é reforçar o posicionamento da Móvel como investidora, então, se eu conseguir falar com o meu público exatamente o que eu quero por um canal que eu preciso, é aquela iniciativa que eu vou escolher. E acho que a gente tem uma cultura lá dentro que faz com que a gente faça muita coisa dentro de casa, assim, sabe? Então, muitas vezes eu vou pegar a equipe que eu tenho e vou acabar me virando para conseguir entregar o que eu quero e fazer da melhor maneira possível. Acho que quando você olha para as áreas de marketing, né, as possibilidades são muito maiores, mas eu acho que nesse mundo, que nem você falou, né, hoje em dia a gente tem tantos canais, tantos formatos, tantos conteúdos, que realmente é um mundo infinito. Então, acho que sempre que você quiser fazer alguma coisa, vai existir outras possibilidades que seu budget talvez não dê. E daí vai ser sempre uma questão de escolha, e para mim sempre muito, muito alinhada com seu objetivo final e com sua estratégia. Porque sem isso, você realmente vai se perder. Tem muita coisa legal para fazer, né? Acho que tem muita coisa que você fala, putz, isso seria muito legal eu fazer. Mas isso vai dar o retorno que eu preciso? Eu vou conseguir atingir o público que eu quero? Eu vou conseguir passar a mensagem que eu quero para um público que às vezes é muito específico? Então, às vezes, eu vou ter que fazer uma ação menor, mas que eu vou conseguir falar com quem eu quero falar e com aquele grupo que eu quero falar. Então, na Móvel a gente trabalha assim sempre, e cada vez mais eu acho que é importante você ter muito, muito claro, e a equipe de comunicação e de marketing ter muito, muito, muito claro qual é a estratégia de negócios da empresa, para você garantir que você está aplicando o budget que você tem da melhor maneira possível.
Você falou agora há pouco que vocês fazem ali um conteúdo e até inbound para atrair talentos, especialmente em TI. A gente anda lendo aí que falta mão de obra em TI, né? Da mais qualificada, da mais básica, está faltando, porque a demanda é enorme no mundo todo, né? E aí que eu queria entender. Me parece que vocês são atentos ao employer branding, né? Vocês fazem o employer branding de todas as empresas do grupo, né? Como é que é essa experiência?
Na verdade, a Móvel, ela tem alguns programas, alguns produtos quase, né? Olhando para RH, para employer branding, que a gente oferece para o grupo inteiro, né? Então, nós somos responsáveis pela contratação, nós Móvel, né, somos responsáveis pela contratação tanto de público tech como de público sênior para as empresas do grupo. As empresas contratam também, mas nós temos uma equipe de recrutamento focada especificamente nisso. Então, a gente tem muito, muito forte essa estratégia de atração desses dois públicos para o grupo. Quando a gente olha para público tech, é uma coisa que a gente já trabalha, e jovens talentos também, né, é uma coisa que a gente já trabalha faz algum tempo, e a gente tem um programa que chama Mobile Dream, que é nosso programa de estágio e jovens talentos do Grupo Móvel. Então, nas últimas edições, para você ter ideia, a gente teve perto de 25 mil inscritos, né, e a gente contratou mais de 150 pessoas para o grupo, e isso, putz, inclusive, é meta de painel. Então, porque a meta não é só trazer pessoas para o grupo, mas é trazer pessoas para o grupo, mas é trazer pessoas diversas. Então, a gente, dentro do nosso painel de metas, de estratégia, uma das metas era contratação para o Mobile Dream, mas não é uma contratação pura. 80% de público diverso e metade disso de pessoas pretas. E a gente bateu essa meta, né, de contratação. Assim, é um processo bem complexo, porque as duas primeiras etapas elas são às cegas, para não ter nenhum tipo de viés. Então, a gente não sabe se é homem, se é mulher, idade, formação, cidade. E a gente tem já seguido, né, nesse processo. Esse é o segundo ano que a gente faz a contratação e faz o Mobile Dream nesse modelo às cegas. E foi o primeiro ano que a gente fez já dentro da pandemia numa versão completamente online. E a gente considera que é um sucesso, assim, a gente consegue atrair pessoas muito, muito, muito boas para o grupo e consegue ter esse olhar muito, muito direcionado para a diversidade, que a gente entende que é super, super importante, relevante, é um ponto que a gente trabalha diariamente, tanto dentro da nossa cultura, como nas nossas metas, como em contratação, em todos os nossos pilares.
Não sei se você vai saber responder, mas o diverso aí inclui o quê?
Mulheres entram no nosso público diverso.
Então, tem que mais entra? Porque, assim, eu já vi, por exemplo, em clientes nossos, né? Eles com grupos muito mais amplos e diversificados, né? Com perdão da redundância aí, do que os maiores, os dos grupos maiores. Não sei se eles são maiores numericamente, mas são os mais chamativos, né? Você sabe se tem mais do que isso, assim, por exemplo, mulheres? Eu lembro que falavam de idosos, aí portadores de necessidades especiais, né, os PNS, imigrantes. A diversidade alcança já essa dimensão, ou ela está cuidando primeiro desses grupos mais, não sei se mais chamativos ou maiores, eu não sei porque eu não tenho essa informação, mas acho que eu consegui me expressar.
Sim, a gente entende diversidade, eu acho que todos esses grupos que você falou, logicamente, entram em diversidade, mas a gente precisava, né? Isso foi uma meta já há 2 anos da Movile, melhorar muito em diversidade. A gente entende que a gente já avançou, mas que a gente ainda precisa melhorar muito. E a gente, por decisão, os 2 primeiros grupos que a gente passou a olhar com mais cuidado foi gênero e raça, né? Então, mulheres e a questão de gênero, de ter mais pessoas pretas no grupo, e não só em cargos de entrada, mas também em cargos de liderança, né? O ano passado a gente lançou também um outro programa que chama Empretece, que é justamente para contratação de pessoas pretas em cargo de liderança. E a gente já contratou também mais de 20 pessoas, então são vagas no grupo inteiro, em cargos de liderança, acima de gerentes, que são destinadas exclusivamente a pessoas pretas. Que elas não serão ocupadas por pessoas brancas, por nenhum outro grupo, justamente para a gente conseguir melhorar a questão da diversidade no nosso grupo e atrair pessoas extremamente talentosas e que tragam essa diversidade para o nosso grupo e para a nossa liderança. Então, a gente entende, né, que diversidade é importante, qualquer tipo de diversidade é muito importante, mas os 2 primeiros pilares que a gente atacou e começou a atacar nos últimos 2 anos foi aumento de mulheres e de pessoas pretas na empresa como um todo, mas principalmente em cargo de liderança, né? Hoje, na Movile, a gente já tem mais de 50% de mulheres em liderança. Na Movile empresa, não no grupo como um todo. Mas a ideia é que a gente chegue lá no grupo inteiro.
E para a gente fechar, ainda no Employer Branding, como é que você mede o sucesso, Olivia, do Employer Branding? Existe alguma métrica tão clara e fácil de ter a concordância de todos, como tem, por exemplo, em vendas? Ou a gente precisa adotar uma visão mais subjetiva quando você trabalha o Employer Branding?
Eu acho que lá na Movile, né, tem uma equipe específica que cuida de Employer Branding, e o que a gente sente, assim, é reconhecimento. Então, hoje, a Movile é extremamente reconhecida, principalmente em público jovem e tecnologia, como lugar que as pessoas gostariam de trabalhar. E a gente vê isso pelo engajamento nas nossas redes sociais, a gente vê isso por prêmios que a gente ganhou, LinkedIn, a gente enxerga isso em diversos momentos. Às vezes eu acho que o Employer Branding hoje a gente consegue realmente mensurar o nosso sucesso pelo engajamento das pessoas e do público com quem a gente para quem a gente olhou há mais tempo, né, que esse público jovem, público de tecnologia, e o tanto que eles gostariam de trabalhar na Móvel e até pelo sucesso do Mobile Dream, né? Quando a gente fala que a gente tem mais de 20 mil inscritos num programa de estágio Jovens Talentos, sabendo que a gente tem pouco mais de 100 vagas, é uma concorrência maior, às vezes, do que uma faculdade de medicina. Então, essa é uma mensuração para a gente que deixa claro o quanto a gente conseguiu evoluir. Hoje, o nosso objetivo é evoluir da mesma forma quando a gente olha para público sênior. Então, o que a gente quer é que público sênior, diretores, heads, gerentes de empresas do mercado, de grandes empresas do mercado, também sonhem em trabalhar na Móvel e construir esse sonho junto com a gente. E da mesma forma que a gente sonha, olhando mais para o olhar de comunicação institucional, que a Móvel seja cada vez mais reconhecida como esse investidor estratégico e que seja reconhecida como top of mind, por exemplo, da comunidade de startups e empreendedores. Como uma empresa que você que vai abrir uma empresa de tecnologia gostaria de ter como parceiro e de ser investida. Então, esses são os nossos grandes objetivos quando a gente olha para essa comunicação e para o que a gente quer dessa comunicação da Móvel daqui para frente.
Muito legal. Puxa, o seu desafio é gigante, né?
Exato.
De modo que a sua experiência acumulada aí com muitos perfis de empresa também. E é muito gostoso conversar com você, Olivia. Primeiro que seu papo é muito bom. Segundo que...
Obrigada, Cássio.
Sua experiência é muito grande, né? Então, quero deixar as portas abertas aqui. Sempre que você quiser voltar, tiver alguma coisa para contar, as portas estão abertas. Obrigado por esse bate-papo hoje, viu, Olivia?
Cássio, eu que agradeço. Foi muito legal conversar com você. Estou super à disposição também, se alguém quiser bater um papo, quiser deixar meus contatos, à vontade também, no LinkedIn Olivia Nercessian.
A gente deixa na descrição aqui do podcast, a gente deixa o LinkedIn.
Combinadíssimo, Cássio. Eu estou super à disposição, agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, espero que as pessoas gostem também, que seja útil.
Vamos aqui para o insight final, eu deixo o meu insight, você pensa no seu aí também. Lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pela sua TV, a TV corporativa que permite que você atualize todo o conteúdo de forma ágil e simplificada. Acesse aí, ó, suatv.com.br. Quando você tem um budget curto, e quase sempre o budget é curto, não importa o tamanho da empresa e do próprio orçamento, você precisa fazer escolhas, como bem mencionou aí a Olivia Nercessian. Nessa hora, o critério precisa ser o alinhamento ao objetivo estratégico das empresas, porque aí fica mais fácil você escolher aquelas duas ou três ações que você vai ter dinheiro para fazer. Esse foi um dos meus insights. Pensa você aí nos seus também. Até a próxima, hein?